Vamos orar? Senhor Deus, louvamos a Ti por tudo que Tu és, ó Pai. Tens revelado a nós, representas para nós. Te louvamos pela toda a Tua criação perfeita, na qual podemos contemplar a Tua existência, Senhor. Louvamos a Ti pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, pelo ministério do Teu Filho Jesus, que nos abriu as portas, ó Pai, do reino dos céus, nos fez participantes dessa graça maravilhosa de sermos chamados Teus filhos. Peço, Senhor, a bênção sobre a Tua igreja, Senhor, através da palavra ministrada. Peço que Tu abra os ouvidos daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo e, de alguma forma, vêm buscando uma razão de viver. Que Teu Santo Espírito encontre em todos nós corações abertos para receber a Tua palavra, para nos encorajar aqueles que já Te conhecem e para converter os corações daqueles que não Te conhecem ainda. Louvamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero já que os irmãos separem, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Nós vamos ler a partir do verso 9. E basicamente a gente vai refletir um pouco a respeito de justificação pela fé. Somente. E é um tema muito importante para a fé evangélica, a fé cristã, e a gente vai discorrer um pouco a respeito disso ao longo da mensagem. Mas o texto diz assim, ó, Lucas 18, 9, eu vou ler até o 30. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda como este publicano. Nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendia. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Deixa eu falar um pouquinho do contexto dessa... Na verdade, deixa eu contar um fato que aconteceu comigo, ainda hoje, e me fez pensar um pouco nessa passagem aqui. Eu não sei por que eu entrei hoje no computador de manhã cedo, na internet. Entrar no computador é difícil, né? Entrei na internet de manhã cedo e fui ver uns e-mails e entrei por um link de um blog de um filho de um conhecido meu que está lá no Vietnã. E diz ele que ele é budista. E diz ele, aí ele, contando o dia a dia dele lá, a trabalho, diz ele que encontrou com um evangélico lá, e o evangélico, o brasileiro, o saudou com Jesus te ama. Né? E ele ficou todo, ele disse que ficou todo emocionado com aquilo. Pô, Jesus me ama, que bom. E começaram a falar a respeito de fé e de que creem. E, enfim, a conversa terminou da seguinte forma. Poxa, por que tu és tão radical no que tu crês? Ele falando ao evangélico, né? E porque, na verdade, Buda e Jesus são pessoas idênticas, né? Com o mesmo propósito, vieram com o mesmo propósito de nos ajudar a nos tornar pessoas melhores. Por que estás me mandando para o inferno, né? Porque o final da conversa foi o evangélico mandando ele para o inferno, indiretamente, mas mandando, né? E ele ficou indignado com aquilo, né? Como pode pessoas ainda no século XXI ser tão radicais dessa forma, gerando ódio, desconforto, né? Nos corações das pessoas. E isso é isso que a gente vive, né, irmãos? Não podemos abrir mão do que cremos. É claro que a gente tem que ter uma certa habilidade da maneira com que abordar as pessoas, encaminhar a Jesus, mas, definitivamente, comparar Jesus com Buda não é um negócio muito saudável para aquilo que cremos, né? E o destino vai ser não muito agradável para aqueles que creem dessa forma, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o contexto porque a gente for pensar em Jesus somente como uma pessoa desse tipo, que quer levar outras pessoas para se tornar um pouco melhores e, dessa forma, ter uma vida melhor no futuro, pós-morte ou coisa desse tipo, se a gente pensar dessa forma, a gente entendeu tudo errado a respeito do cristianismo. Entendeu tudo errado a respeito do propósito da criação do homem. A gente entendeu tudo errado a respeito da vontade de Deus de ser glorificado através daquilo que criou. Para a gente botar um divisor de águas nesse diálogo, a gente não pode abrir mão de que Buda ou qualquer outro homem é criatura e ele deve glorificar o Criador. E Jesus é um com o Criador. Faz parte da divindade. Não dá para comparar Criador com criatura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente esse Senhor a gente vai ver hoje, esse Jesus, comparado de forma tão errada com Buda, é Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que nos justifica dentro do Pai. Criatura nenhuma poderia fazer isso. Porque criatura nenhuma tem esse poder. Criatura nenhuma tem as características necessárias para nos redimir, para nos justificar, para nos apresentar diante do Pai, sem que a ira do Pai caia sobre essa criatura. Mas vamos falar um pouco do contexto dessa narrativa, então. O que está acontecendo aqui? O que, que Lucas está narrando? Lucas está ensinando a respeito do reino de Deus. Ele vem ensinando a respeito do reino de Deus. Ele acabou de responder uma pergunta dos fariseus sobre o momento da vinda do reino de Deus. Isso no capítulo 17, 20 e 21. A resposta dele é curta, né? Mas ele aproveita essa pergunta dos fariseus para ensinar os discípulos a respeito desse momento, né? Aí ele trata, no capítulo 17 ainda de Lucas, do 22 ao 37, a respeito do reino de Deus. Logo em seguida, ele cita duas parábolas. A parábola do juiz iníquo, 18, 1 ao 8, e essa parábola que a gente leu aqui também, né, do fariseu e o publicano, o verso 9 ao 14 desse capítulo 18. Né? E essa parábola ele propôs com um propósito. Né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Consideravam-se justos e desprezavam os outros. É possível pessoas, seres humanos, se considerarem justos por praticarem algumas obras, né, e pensarem que dessa forma estão agradando a Deus, garantindo um lugar bom no futuro. E acho que é por aí o pensamento dessas pessoas. O tema justificação pela fé, ele vai entrelaçar essas histórias aqui. E digo mais, né? Eu digo mais que ele caminha ainda além dessas histórias. A gente pode ver esse tema até mesmo lá na narrativa lá que fala sobre Zaqueu também, justificado pela fé, né? O cego, Jericó também, né? E é importante a gente começar, então, definindo o que é justificação. Esse tema que está emaranhado nessas narrativas aqui. Vamos definir, então, justificação. E para definir justificação, de forma bem direta e clara, eu vou recorrer, então, a alguns referenciais históricos que nos ajudam, pessoas que já vieram antes da gente e gastaram tempo refletindo a respeito de temas teológicos e nos ajudam muito, uma vez que tudo que está escrito é baseado na palavra de Deus. Então, eu vou recorrer primeiro ao Catecismo de Heidelberg. Estamos estudando ainda com os adolescentes. A pergunta 61 diz assim, ó: por que você diz que é justo somente pela fé? E a resposta que o Catecismo nos propõe é: eu digo porque não sou agradável a Deus. Eu digo não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação por Cristo e a justiça e a santidade dele me justificam perante Deus. Somente pela fé posso aceitar e possuir justificação. Outro referencial nosso teológico que vai falar sobre justificação é a Confissão Belga, no artigo 20. Vai falar assim, ó: cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para assumir a natureza humana em que foi comedida a desobediência. Nesta natureza, ele satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados através do seu amargo sofrimento e morte. Assim, Deus provou sua justiça sobre seu Filho, quando carregou sobre ele nossos pecados e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e indignos e dignos de condenação. Por amor perfeitíssimo, ele entregou seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para nossa justificação, a fim de que por ele tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Vivemos eternamente justificados pela obra do Filho. No artigo 22 dessa mesma Confissão Belga, diz o seguinte: não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse, mas ela é somente o instrumento com que abraçamos a Cristo, nossa justiça. Mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós em nosso lugar, é nossa justiça. E a fé é o instrumento que nos mantém com Ele em comunhão, na comunhão de todos os seus benefícios. Esta, uma vez dada a nós, são mais que suficientes para nos absolver dos pecados. Mais um referencial, Cânones de Dort, capítulo 2, artigo 8, vai falar sobre a eficácia da fé, a eficácia salvífica da morte de Cristo. Vai falar assim, ó: pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus, o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé e, por conseguinte, os traria infalivelmente para a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos. Eles foram dados pelo Pai. Calvino, nas suas Institutas, no capítulo 9, vai dizer: disse que a justificação diante de Deus, aquele que é considerado justo segundo o julgamento do Senhor e que foi aceito por ele segundo a justiça divina. Mas à frente ele diz: será justificado pela fé aquele que, excluído da justiça das obras, compreende ou incorpora a justiça de Cristo por meio da fé, e vestido com ela, apresenta-se ante ao olhar do Pai, não como pecador, mas como justo. A justificação é simplesmente a aceitação pela qual Deus nos recebe na graça e nos considera justos. Ela consiste na remissão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. Por que tudo isso é importante, irmãos? A gente está vendo aqui, a gente está tratando a respeito de documentos históricos da Igreja de muito tempo atrás. Mas muito atual, se a gente for ver, por exemplo, essa postagem desse jovem, pensando em Jesus como um simples mortal que nos ajuda na caminhada para um destino mais seguro, mais agradável, a gente vê que esse tema justificação e nós estarmos na presença de Deus, nós preocupados com o nosso futuro, é recorrente ainda, né? Por que esses documentos foram elaborados naquele tempo? Por exemplo, podemos ver qual que era a visão de justificação da igreja cristã, naquele tempo dominado pela força romana, né? Quando a gente lê, por exemplo, os cânones de Trento, o cânone 9, a sexta sessão, diz assim, ó, olha só aqui, o cânone de Trento, um documento católico romano, vai falar: se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que ele seja preparado e disposto pela ação da sua própria vontade, que seja anátema, que essa pessoa seja amaldiçoada. Ou seja, se tem alguém que afirma que a justificação é somente pela fé nos méritos de Cristo, e que ele não precisa de mais coisa nenhuma dada pela Igreja, né, para que seja salvo ou para que seja considerado justo, que essa pessoa seja amaldiçoada, que essa pessoa seja um anátema, um maldito. Sabemos que o movimento da reforma é marcado pela necessidade de definir essa doutrina. Se a gente for ler os escritos na história da Igreja, a gente vê que naquele momento da história os cristãos, refletindo a respeito desse tema, tentaram mudar esse conceito de justificação e foram expulsos de dentro da Igreja, na verdade, né? A tendência das religiões é entrar na lei da compensação. Eu vou dar alguma coisa, vou promover alguma coisa, vou melhorar em alguma coisa para que na frente eu receba outra coisa, né? O cristianismo baseia-se no reconhecimento dos nossos pecados, na nossa perdição e culpa, na graça divina que nos salva, da nossa gratidão diante de tão grande salvação através do ministério daquele que de forma errada foi comparado a Buda. É no ministério, na vida, na obra de Jesus Cristo, aquele que nos justifica diante do Pai. Mas vamos então para as narrativas, tendo definido o que é justificação e a importância da justificação, esse tema. Vamos para a narrativa, vamos ver onde que a gente encontra a justificação nisso aqui. A gente tem nas nossas mãos aqui duas histórias, na verdade uma parábola, né? Duas histórias e um alerta no final. E começamos com a primeira história. A primeira história fala a respeito das crianças que são trazidas a Jesus, né? Traziam-lhe também duas crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Esses ouvintes receberam e viram, testemunharam esse encontro de Jesus com esses que trouxeram as crianças e com as crianças, ainda com aquela parábola na mente. A parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu, na sua arrogância, se achando o melhor dos homens, totalmente justo, justificado na presença de Deus, por não ser assim, 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 assado, nem ser igual ao publicano, totalmente justificado por suas capacidades, por suas obras, pelo seu ser mesmo, e o publicano se vendo como o perdido, sem nada a oferecer. O texto diz, ó, o publicano estando, no verso 13, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Totalmente acanhado na presença de Deus, totalmente submisso, sabendo em quem, na frente de quem que ele estava, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, humilhado na presença de Deus. E o que esse homem fazia? Batia no peito e dizia: ó Deus, se propício a mim, pecador. Que reconhecimento maravilhoso, né? Um se achando o maioral, o justo, o bonzinho, aquele que faz todas as coisas certas, e o outro se reconhecendo como um terrível pecador, que não é digno nem de olhar para a santidade, não é digno nem de chegar na presença de Deus. E com isso em mente, essas pessoas ouvem e presenciam essa história dessas crianças chegando próximo de Jesus para que ele o tocasse, talvez para que eles o abençoassem, não sei qual era a prática da época, mas provavelmente alguma coisa do tipo. Trouxeram eles para a presença de Jesus, para que Jesus tivesse um contato, intimidade com aquelas crianças. Aqueles que trouxeram as crianças sabiam da necessidade dessas crianças de ter intimidade com aquele mestre ali, Jesus, o Cristo. O jovem rico, ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, verso 19, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes, e ele afirma, Jesus, né, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe esse jovem rico: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Que duas histórias interessantes, né? Tendo em mente todo esse contexto de justificação, tendo em mente essa parábola desses dois homens, que coisas maravilhosas a gente pode tirar desse texto aqui. Por exemplo, as crianças são trazidas para tocar Jesus, verso 15. buscando contato com o Mestre, buscando ter intimidade com Jesus, essas pessoas que trouxeram elas, provavelmente com essa intenção. E ao chegarem, são repreendidos por quem? Pelos discípulos de Jesus. Talvez eles pensassem que seria um incômodo para Jesus aquelas crianças, naquele momento, naquele momento de ensino de Jesus, naquele momento que Jesus estava se relacionando com outras pessoas. Talvez eles pensassem, não, é um incômodo agora, é inconveniente trazer essas crianças, as crianças não precisam disso, talvez dessa forma. É mais importante que ele dê atenção a adultos, pessoas que possam raciocinar a respeito do que ele está falando. Crianças, vocês estão atrapalhando aqui, né? Mas Jesus chamou essas crianças. E por que que Jesus chama essas crianças? Jesus aproveita novamente do momento, de uma atitude dos discípulos para ensinar mais conceitos a respeito do reino de Deus aos discípulos e aos que estão presentes. E Jesus diz que... Jesus chama e diz, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Por que dos tais é o reino de Deus? Aí é muito comum pensar que é porque as crianças são puras, não são pecadoras, são boazinhas, não praticam obras más ainda, né? Tudo que fazem é com inocência a respeito do pecado, então essas pessoas vão para o céu, as criancinhas. Não, não é. Se a gente for por esse caminho, a gente vai de encontro com tudo que a Bíblia ensina. Então, já por aí, a gente pode frear e refletir um pouquinho mais. Vamos pegar algumas características, então, das crianças que têm a ver com esse tema justificação. Tem a ver com o Evangelho, tem a ver com dependência de Jesus. Crianças são dependentes? Elas não são independentes. Elas veem sempre a necessidade de depender de alguém. As crianças são indiferentes às coisas do mundo. Neste momento, a atenção delas está voltada para quem? Para Jesus. Elas estão sendo conduzidas a Jesus. As crianças têm humildade nesse sentido, porque não cobiçam nada além daquilo que está em volta de si. Elas têm um caráter inofensivo, via de regra. Elas têm um caráter inofensivo. Elas, por si só, são incapazes de fazer, de promover a ofensa, o sentimento de ofensa a outra pessoa. Falta nelas a malícia também de lidar com as situações e de arrumar jeitinhos para sair de situações. Feliz o indivíduo que se aproxima de Jesus desta forma. Acho que é por aí que o texto está andando, é por aí que Jesus está conduzindo o diálogo. São de pessoas tipo essas, dependentes, indiferentes às coisas do mundo, humildes, de caráter inofensivo, com falta de malícia nesse trato com Jesus, são desses o reino de Deus. E agora, falando sobre o jovem rico, o diálogo com o jovem rico começa de forma muito interessante, né? Porque ele fala, que farei para herdar a vida eterna? Estranho isso, né? O que farei para herdar a vida eterna? Já começou errado. O que farei? O que que eu posso fazer para conquistar a vida eterna? Uma resposta talvez não correta, mas uma resposta seria, veja o exemplo de Jesus, de Buda, né? Pessoas com referência, sigam o caminho deles, faça boas obras, purifique seu espírito, né? Pense sempre no outro, seja filantrópico, busque conquistar a vida eterna através daquilo de bom que você pode fazer. Mas o texto não corre para esse lado, gente. Lamento informar para aqueles que pensam assim, o texto não corre para esse lado. Como assim o que farei? Essa é a pergunta que tem que surgir na nossa mente. Como assim o que farei? A pergunta revela uma ignorância espiritual do jovem. Por que Jesus leva então ele para a lei? A lei pode salvar alguém? Cumprimento da lei, por nossa força, por nossa observação, pode salvar alguém? Alguém? Não. Jesus tinha como objetivo, quando leva esse jovem para a lei, revelar o verdadeiro estado espiritual daquele jovem. Jesus leva ele para a lei para que ele se depare com a lei de Deus e veja, olha, não posso cumprir. Ele espera, no mínimo, que o jovem não se engane a si mesmo. Que ele olhe para a lei, reflita a respeito do que há no interior dele, as suas intenções, e veja, não, isso para mim é impossível. E Jesus encaminha ele para a lei, falando o quê? Conheces a lei. E quais são os pontos da lei que ele fala? Conheces os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele esperava que o jovem olhasse para o íntimo do seu coração e visse assim, pensasse, refletisse e chegasse à conclusão: eu não consigo fazer isso. Mas a resposta que vem do jovem é a seguinte: eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Aí Jesus salta mais aos olhos de Jesus e aos nossos olhos o quanto aquele rapaz se achava autossuficiente. E é interessante que ele se acha capaz de cumprir a lei de Deus, mas ele vem a Jesus, né? Eu acho que, aí é bem eu, acho que no íntimo daquele jovem, ele tinha consciência que faltava alguma coisa. Porque ele pergunta mesmo, o que me falta? Eu tenho feito tudo isso. Eu acho que esse rapaz já estava se enganando a si próprio, se enganando-se a si mesmo, diriam alguns. Ele estava num engano. Ele estava vivendo um engano. Porque, irmãos, quando a gente lida com outras pessoas, é fácil a gente vestir uma carapuça, uma máscara, enganar outras pessoas, e às vezes a gente entra num ambiente de tanto engano, buscando enganar os outros, que a gente engana a si mesmo. A gente começa a viver naquele engano e acha que está fazendo certo. É fácil, irmãos, enganar as pessoas para que as pessoas pensem que a gente está cumprindo esses mandamentos aqui, de relacionamentos humanos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É fácil esconder isso. Porque por mais que você peque no seu coração, e Jesus olha o coração e sabe das intenções, dos desejos, que muitas vezes você adultera, muitas vezes você mata, muitas vezes você furta, muitas vezes você dá falso testemunho e consegue esconder, muitas vezes você não honra seu pai e sua mãe, mas consegue maquiar isso. Mas o jovem está perdido. E na habilidade de Jesus, para ele mostrar o quanto que esse jovem está perdido, o que ele faz? Ele confronta o jovem com aquilo que ele não pode esconder. Jesus olha para esse jovem agora e diz assim, ó, falta uma coisa ainda. Jesus sabia que não faltava uma coisa ainda. Jesus sabia que ele não cumpria esses mandamentos aqui também. Que ele precisava ser justificado, ele não era justo, nem nesses mandamentos que ele afirma com sua boca cumprir. Mas Jesus pensa assim, ah, tá, tu tá tentando me enganar, né? Estás maquiando. Então eu vou te mostrar uma coisa. Falta uma coisa. E se tu pecar nessa coisa, estás perdido, né? Vende tudo o que tens e me segue. E qual é a atitude do jovem? Ele se entristece. Ele se entristece e não tem como enganar Jesus, enganar mais ninguém. Porque ele é incapaz de abrir mão da sua riqueza para seguir Jesus. Jesus sabia muito bem que é fácil o ser humano dar um jeitinho naquela parte dos 10 mandamentos que tratam dos relacionamentos horizontais. Mas quando é exigido do ser humano que ele largue tudo para cumprir aquela parte dos mandamentos que tratam do relacionamento do homem com Deus, aí o negócio complica. e aquele jovem não era capaz de cumprir isso. Jesus prova que prova naquilo que ele não era, não podia maquiar essa relação vertical dele com Deus. O jovem se iludia nos relacionamentos horizontais, mas não resistiu à prova do relacionamento vertical. E seguindo aí, Jesus vai falar sobre as riquezas e alerta a respeito do perigo das riquezas. E fala no verso 24, e Jesus vendo-o assim triste disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que ouviam disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode passar uma agulha, um camelo no fundo de uma agulha, se for comparado dessa forma à salvação? Mas respondeu Jesus, aí está a chave, né, do entendimento do que é uma agulha e do que é um camelo. Né? Às vezes as pessoas ficam divagando, agulha é isso, camelo é aquilo. Não, é agulha e camelo, eu entendo dessa forma, é agulha e camelo. É impossível passar um camelo no fundo de uma agulha? Sim, Jesus está comparando algo impossível com a salvação do homem. É impossível para a criação promover algo para se salvar. E agora, a resposta de Jesus diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem de nós pode criar um mundo em 6 dias? Quem de nós pode alimentar milhares de pessoas com poucos pães e poucos peixes? Quem de nós pode fazer as coisas que Deus e Jesus podem fazer? Quem da criação pode promover sua própria salvação? É a mesma coisa que comparar alguém tentando empurrar. Imagina, eu fico imaginando a cena, né? Tá a agulha em pé ali, vou empurrar esse camelo aqui para passar no fundo da agulha. É impossível, é cômico. Como é cômico alguém comparar Jesus com Buda? Como é cômico comparar o Deus Criador na figura humana com uma criação infinitamente superior em todos os aspectos. Perigo das riquezas. Por que é difícil? As riquezas podem deixá-las, essas pessoas, demasiadamente orgulhosas. E aí vão fazendo comparações com as crianças. Obstinadas pelas coisas do mundo, com autossatisfação, se sentindo poderosas. As crianças têm essas características? Não. Por que é difícil? Devido à sua posição social, não são pessoas muito acessíveis, os ricos. Por que é difícil? Porque geralmente são bajulados, cortejados, sem serem confrontados com a realidade da sua alma. É difícil. É mais difícil que uma pessoa humilde vivendo na sarjeta. Como é fácil, né? Evangelizar um mendigo, uma criança, uma pessoa com necessidades físicas, materiais. E às vezes como é difícil chegar, simplesmente chegar, numa pessoa com muitas posses. Só o acesso físico já é difícil. Ainda, às vezes, envolve uma carapaça intelectual, de poder, de autossuficiência. Poucas palavras já cortam o assunto. Como é difícil? É difícil o acesso comparado às crianças? Por que é difícil os ricos herdarem a vida eterna? Eles têm os seus pontos fortes destacados e os seus pontos fracos encobertos ou até mesmo maquiados. As pessoas geralmente as pessoas que se aproximam de pessoas poderosas financeiramente, mas bajulam, né? Destacam as suas habilidades, seu empreendedorismo. Não vai sair. Não vou tentar de novo. Não é? É um homem empreendedor. Um homem que faz, eu mudei, viu? Consegui. pular. É uma pessoa que faz e acontece. Seus pontos fracos, a família esquecida, sonegação de imposto. Os pontos fracos, o lixo a gente joga, a gente bate no tapete, porque que sobressai é o empreendedor, é o homem de posse, é o cara que está lá na revista lá dos milionários, é aquele que faz e acontece. Dos tais não é o reino de Deus, diferente das crianças. O orgulho os afasta da dependência de Deus, suas posses os impedem de que sejam indiferentes às coisas do mundo. Os valores deles estão nas coisas do mundo. A sua posição social e imagem os afastam da humildade. Escorados em seus bens, se tornam pessoas poderosas e temidas. Para defender seu patrimônio, se tornam pessoas cheias de malícias. Cheias de malícias, poderosas e temidas, nada humildes, fixadas nas coisas do mundo, sem dependência de Deus. Isso são crianças? Não. Definitivamente. Resumindo, as crianças foram conduzidas a Jesus e, diante de sua passividade diante de Jesus, foram abençoadas por Jesus. O rico se aproxima de Jesus, justifica-se diante de Jesus, depara-se com seu verdadeiro Senhor, que é a paixão pelas suas posses, e desiste de seguir o verdadeiro Senhor de toda a criação. É um contraste muito grande, gente. Mas finalizando então, tentando buscar isso para a nossa realidade, já estamos inseridos nisso, mas tentando aplicar mais para nós. Eu gostaria também, então, para finalizar, analisar um pouquinho a atitude daqueles que estão à volta. Não os personagens principais, mas aqueles que estão à volta. Traziam também crianças para que tocassem. Alguém trouxe essas crianças? E os discípulos, vendo, repreendiam. Uns traziam as crianças diante do Mestre, diante de Jesus, diante do Senhor, diante daquele que podia justificá-las. Parece que tem alguma coisa a ver com o evangelismo, parece, não? E outros repreendiam, dificultavam o acesso dessas crianças na presença de Jesus. A gente pode estar nos dois lugares, irmãos. A gente pode ser aqueles que facilitam a entrada de bebês espirituais no reino de Deus. E a gente pode ser também pessoas que atrapalham esse processo. Não vou dizer que evitam, mas que atrapalham. Nós podemos atrapalhar muito. E como que a gente pode atrapalhar? Duas formas, eu vou citar só. Testemunho e exclusivismo. Pensar que é algo exclusivo só meu. A maneira de eu me sentir importante no grupo, ou é me sobressair entre os outros, ou não permitir que o grupo cresça, né? Exclusivismo. Não é muito bom, não vão estar no centro, trazer mais gente para cá, já está tão bom aqui, não vão ampliar esse negócio, daqui a pouco a gente começa a confusão. Não, para. Não entendeu o reino de Deus. Alerta. O verso 28 diz, e Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Outro personagem. E o que, que Jesus respondeu a Pedro? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, irmãos ou pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Pedro entendeu que era necessário abrir mão da sua segurança e depender de Jesus. Pedro ouviu que seria recompensado por isso. Onde nós estamos nessa história? Alguns não ainda justificados, porque não se entregaram ainda como crianças diante desse Senhor, no qual a gente prega aqui todo domingo. O desafio, então, é abra mão da sua segurança. Investigue as Escrituras. Ore para que Deus abra seu entendimento, que o Espírito Santo entre e convença você do seu pecado, da justiça dele e do juízo eterno. Para onde vocês estão sendo encaminhados por esse mundo que compara Jesus com Buda? Onde estamos nessa história? Outros já são justificados. Outros já receberam essa mensagem da salvação justificados pela fé somente nas obras de Jesus Cristo, já se viram inúteis espiritualmente, pobres de espírito, já se entregaram da maneira que aquele publicano se entregou, incapaz de olhar para o céu, incapaz de encarar Deus de frente, mas reconhecendo, tem piedade de mim, misericórdia, Deus. Eu sou um pecador, estou perdido nesse oceano de pecado, eu preciso que o bote da salvação venha, eu preciso que tu venhas e me resgate desse lar congelado que está me levando para o fundo. Entendemos que nosso futuro ao lado do Pai não depende da nossa capacidade. Entendemos que devemos nos sujeitar ao Senhor Jesus como crianças indefesas, perdidas, destinadas à morte. Confiamos na suficiência da obra de Cristo ao ponto de considerar tudo o que nos dá segurança no mundo como secundário, terciário, seja lá o que for o ário. Não é primário. Qualquer segurança que o mundo possa te oferecer não é primária. Porque o que vai definir o teu destino eterno é a segurança que tu tens na obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É essa obra que nos justifica diante do Pai. É essa obra que nos impede de ser fulminados na presença de Deus. Queremos estar na presença de Deus lavados pelo sangue do Cordeiro. Na presença de Jesus Cristo, que Ele nos apresente a Deus como irmãos dele, dessa forma, filhos de Deus, abençoados por Deus, agraciados com a graça da salvação. Que Deus nos ajude a ver essa necessidade que temos de crescer no Evangelho, fundamentar esses conceitos na nossa mente, para que a gente não se perca pelo caminho e que a gente glorifique a Deus em tudo que a gente fizer. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos a Ti. Te agradecemos pela Tua Palavra, Te agradecemos pela manutenção dessa Palavra ao longo dos séculos, Palavra viva e eficaz que entra no nosso ser e é capaz de revelar a nós mesmos, ó Pai, quem somos diante dessa realidade espiritual. Clamo a Ti por aqueles que não se encontraram ainda com a verdadeira salvação. Clamo a Ti que Tu ilumine suas mentes, ó Pai, para que reconheçam a insuficiência de suas obras para a sua própria salvação e que essas pessoas possam declarar com todo o seu entendimento, Pai, que há suficiência na obra de Cristo para a salvação eterna do homem. Louvamos a Ti pela ação do Espírito Santo em nossos corações, revelando essas coisas. Nos humilhamos, ó Pai, porque nos consideramos ainda tão abaixo do nível santo, mas pedimos, ó Pai, que Tu nos santifique, Senhor, na Tua palavra. Revele e fundamente esses conceitos na nossa vida para que o nosso pensar, o nosso agir, seja segundo o Teu querer, isso redunda em glória a Ti, Senhor. Ajuda-nos na caminhada, nessa luta, até que Tu venhas e coloques fim nessa guerra espiritual em que travamos todos os dias, Senhor, lutando contra os nossos próprios desejos que são maus, ó Pai. Louvamos a Ti porque Tu tens nos dado força para resistir às investidas, ó Pai, do reino das trevas, ó Pai, que tentam destruir a nós, indivíduos, famílias, igrejas. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós. Louvamos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.